Audiobook Grátis apresenta. Setembro expirava entre brumas e borrascas e os primeiros dias de outubro diluíam-se em claridades doces, de primavera. O ar, cortado de asas, tinha transparências lavadas, em que flutuavam apenas penugens brancas de pequeníssimas nuvens. E o mês das aves no Rio de Janeiro, das andorinhas viajoras, de voo rápido, que mal dão tempo aos olhos curiosos de lhes admirarem o dorso azul ferrete e o papinho alvadio. Os ticutiços, as camaxiuras, os bentivi, os chanchão cor de folha seca, os canários cor de musgo e mesmo os gaturamos de cabeça azul, têm audácias nunca observadas noutra estação. Nas faldas do Corcovado, nas florestas da Tijucá, da Gávea, do Leme, as pombas rolas vêm aninhar-se à beira dos caminhos e lindas saíras de esmeralda fartam desassombradamente a sua fome nos cachos das bananeiras. À noite as corujas assaltam os pomares, e ao romper d'alva irrompem das penedias à beira-mar gaivotas, fragatas e mergulhões, em voos. HTL Cruel Amor. Frementes, cheios de alegria, eniquano que nas praias. Do imbuíu da fortaleza de S. Luão as garças brancas abrem os loques deslumbrantes das suas grandes asas. Se em outras quadras o ardor do sol a atonia. Da atmosfera suf tocam a voz dos pássaros, na primavera todo o espaço vibra a harmonia dos pipilos. E gorjeios. Os ninhos transbordam. Dos próprios espinheiros surgem caberifas ainda desplumadas, mais que já escutam a alma errante do som, já espreitam o céu lindo, na ansiedade do voo. O mês de outubro. Ó a adolescência do ano, e M que tudo desperta o confia, alma milagrosa da terra, nadando no lago. Azul de uma esperança alacre. As abelhas zumbem mais delicadamente sobre a cheirosa flor da laranjeira, e o seu mel será por isso mais puro e mais perfumado. Não há nem as sombras da morte entristecendo os valados ou os montes num galho seco de árvore ou no dispersar das folhas tudo é verde. Macio e novo ignora tudo o seu destino efêmero. E parece esperar um bem eterno. A inexperiência gera a confiança aos pobres passarinhos, tão sacrificados. Sempre, aproximam-se do homem com mais afoiteza. O tiro assassino não os amedronta. Vem pousar nos muros e nas ramarias dos quintais, salutar pelas telhas dos telhados ou depenicar nos terraços e nos pátios migalhinhas de pão das toalhas sacudidas. Ainda não conhecem a perfídia que bem depressa as afastará para longe. Coleiros cantadores voejam pelos capinzais, onde a arapucos espera de boca aberta aí nas grandes. Cruel Amor 16. Folhas fabeladas das palmeiras os sabiás cantam as suas melopés inconfundíveis. Ar e céu só tem promessas a natureza espera a natureza ri. Bies e Nitas sabiam admiravelmente bem os segredos dos pássaros e distinguiam no ar até os minúsculos bico de lacre, salpicados de poeira argenteá e de biquinho da cor que o nome indica rustiês de papo encarnado, os pichanchão pardacentos, e o ceira beija-flor, maiores que os colibris do verão, azuis e negros, de pezinhos rubros, brilhantes como joias os galos da serra, acetinados, com uma pena escarlate, à guisa de penacho, luzindo como uma chama num punhadinho de cinzas, e o luctuoso vira-bosta, ou a negra graúna luzidia, ou o alegre e vistoso azulão. O pequeno arremedava tão bem os cantos das aves, que eram às vezes concertos de horas e horas a que Nita assistia, deitada de bruços, com os cotovelos fincados na relva, o queixo magro nas mãos e os olhares cismadores perdidos na atmosfera verde da mata. Ao lado de Lia, sentado ou de joelhos, com os dedos na boca o Bies silvava, imitando ora uma ora outra das aves, que respondiam sucessivamente, ao princípio com timidez, depois confiantes e desembaraçadas. Os dois pequenos vagabundos tinham penetrado bem na alma da mata. Os arroios, as pedras, os troncos, tinham expresso S vivas de seres conscientes, que os acolhiam mais ternamente do que os homens. Eles sabiam quais as árvores mais procuradas pelo passarco e as lagoas onde se iam salterar e tomar banho as pombas bravas e as saíras luminosas. Quando as ramagens farfalhavam, o Biel obrigava Anitta a estar calada, querendo interpretar os segredos das folhas agitadas pelo vento. não se sentiam sós, rochas e plantas, águas e areias, luz ou sombras, coisas impassíveis ou animadas, palpitavam numa viva expressão protectora ante os seus olhos inoienes. Eles sentiam, sem refletir, comproidiam, sem procurar entender, as afinidades de todos os seres criados e de aparência inerte ou muda. Havia sobretudo num recanto da planície, rente ao morro da Babilônia, um trecho de que tinham resolvido fazer o seu ponto de parada. O terreno formava nesse lugar uma bacia de vegetação variada. As águas, descidas da montanha, encontravam ali a resistência de uma grande pedra rachada, erriçada de bromélias e piteiras selvagens e formavam um pequeno lago, já frequentado por marrequinhas alegres. Sobre esta rocha truncada pelo raio, estendiam-se galhadas cor de cobre doirado de cajueiros antigos, de troncos ondulados e copas espreguiçadas e tortas. Ao redor da água, limos e avencas cresciam como orlas de pelúcia, de um verde lindo que circundava a lagoa, bordava a pedra na sua face posterior e sorvendo as umidades do solo subia ainda a aba do morro e desaparecia entre a negrura do cipoal e dos bambus em touceiras espessas e impenetráveis. Cercando embaixo os cajueiros, alguns coqueiros estreitavam as suas copas, de um verde carregado, sobre outras mais pequenas. Mas a devoção do sítio fora inspirada pela pedra silenciosa, desonçando de um lado na água da lagoa, do outro lado em terra enxuta, de onde subia, serpeando por ela acima, como um réptil de grandes vértebras, um forte pé de baunilha, voltado para o céu o seu perfil. Rude, lembrava uma cabeça de gigante, que decepada. Na hora de um sonho estático, nele se tivesse eternizado. Faziam-lhe cabeleira hirsutas bromélias, e uma larga cavidade simulava a boca, paralisada num bocejo ou num grito de admiração. Era nessa abertura, bem no fundo, sobre as pelúcias de limos, que Ubié guardava os seus tesouros. Asas de insectos matizados de açafrão e de azul persa. De rosa velha e de nanquim casulo suspensos de galinhos secos, ou casas velhas de maribondos, de um pardo escuro. Mas a sua glória maior eram os ovos, ovos de andorinha do mar, cor de musgo seco. Com manchinhas acastanhadas, ovos de sabiá laranjeira, cor de mostarda de canários da terra, cor de ferrugem cebrancos e de gavião, de fundo verde tachonados de cacau de coruja, cor de pérola de tico-tico, pequenos, cor de marfim velho, salpicados de roxo antigo ou de pica-pau, brilhantes como alabastro polido. Ovos pedrentos, ovos salpicados de poeira rubra ou de cinza, uns pequenos como amêndoas, outros grandes, como um de avestruz do rio grande do norte, que Rubião lhe oferecera num dia de felicidade. A par da coleção de ovos e de insectos, havia ouriços do mar, chatos como pequenas placas de cimento, em que se desenhava uma flor francamente desabrochada ou redondas e estufadas como bonetes. E fiz cruel amor. Ornamentados de miçangas do mesmo tom pardacento, estrelas do mar, brancas como se fossem de gesso, e funja semelhando boinas de bonecos. Todas pregueadas. Apóstrofo. O tesouro era completado por um punhado de conchas sumas microscópicas, cor de âmbar, cor de leite, cor de nácar, outras maiores, em riscos espiralados ou circulares, sombreadas de ardosia, de pinhão. De violeta, com reflexos de aço ou fundos acetinados. Róseos, creme ou anil aguado. Algumas daquelas conchas tinham história, para apanhar a maior, de que não havia outra igual, argeteia com gravaduras. Carmesim, alaranjada nos rebordos e que lembrava a pétala de uma magnólia em que a mão caprichosa de uma fada artista tivesse desenhado inconfundíveis motivos ornamentais, custara ao Bié quase a vida, na praia de fora, quando para desoneravar da areia tivera de saltar como um doido pelo fraguedo bruto, de pedra em pedra, escorregando em declive. S. Sobre frestas em que a água espumava. Uma das fascinações do menino agora era o último caramujo azul, colhido pelo arrastão da Guanabara. E que brilhava como uma luz no meio dos outros por fora cor de mel, cingido por cordões de veias. Aneladas de um tom de carne, por dentro de um azul de turquesa vidrada e uniforme. Chegado bem perto do ouvido, que de segredos tumultuosos sussurravam dentro desse búzio luminoso. Bié não se cansava de escutar aquela vozes, sorrindo para o vácuo, com os olhos chamejantes, como se as entendesse. Cruel Amor 169. Entre os caramujos havia dois, pequenos, escuros como cagados, todos salpicados de manchas cor de café, a que Anita chamava nossas tartaruguinhas. Havia um outro esbocinado no bocal, cor de manteiga por fora, cor de gema de ovo em gradações esbatidas, por dentro, que eles denominavam, vovô outro arredondado, com estrias cinzentas e dedadas pretas, que era a mamãe, e um pequeno, em forma de fuzon, branco e cor de morango, que era o Fdinho. Compunham assim famílias, cujas vozes ouviam com recolhimento. Escuta, Nita. Se a gente pudesse entender. Escuta, Bié. Trocavam sorrindo os búzios que tinham nas mãos, logo os aproximavam do ouvido e quedavam-se silenciosos até que Nita comentasse: este tem a voz do seu tio Pedro. Cala a boca. Tem, sim, de ronca tal ou qual como ele. Nita desertava primeiro, não era contemplativa como o outro. Estava ali e estava pensando nas suas obrigações domésticas, ir cortar vassourinha para ir varrer o seu salão e ajuntar gravetos para acender o fogo na cozinha. Aquela casa dava-lhe um trabalho, era tão grande, com as suas paredes feitas de colunas e as suas abobadas de esmeralda. Enquanto Bié, como um sacerdote diante de um altar, se quedava junto à pedra do seu relicário, entio. Adoração às asas das borboletas, às eslelas do mar ou às algas dissecadas por ele entre folhas de papel fornecido por Ada. Ela, como uma formiguinha, ia e vinha apressada, fingindo-se uma rica senhora no exercício de todas as obrigações do lar, ora na copa, ora na sala, ora no jardim. As horas voavam sem que eles percebessem como. Nita sabia de cor os lugares onde encontrar as melhores goiabas e as pitangas mais maduras. Junto da cerca da Maria Adelaide, uma grande touceira de bananeiras fornecia-lhes alimento precioso para os seus jantares, e do mesmo sítio não raro traziam mamões, de que tasquinhavam até a casca, fão-se fazendo uns bandidozinhos, assaltando a propriedade alheia, como se fora essa a ação mais natural do mundo. Nita afrontava o perigo e era quem atiçava na alma do Bié o desejo dessas empresas temerárias. Se os mamões e as bananas nasciam à beira da estrada, era para que eles os aproveitassem de súcia com os passarinhos. As corujas não iam também saciar-se nas frutas. E havia código criminal para as corujas? Nem a gente da Maria Adelaide parecia importar-se com aquelas árvores que se ofereciam a quem passasse na estrada, como a pedir por misericórdia que lhe provassem os fruetos. Apesar disso, eles tomavam as suas precauções no assalto. Nessa maravilhosa manhã de outubro, as crianças caminharam radiantes para o lugar da pedra rachada. Seu Pedro do restaurante tinha oferecido ao Bié, ria, véspera, à noitinha, 5 belas penas de pavão, trazidas do parque de um ministro por um seu afilhado da Tijuca. A mania colecionadora do pequeno era conhecida de toda a gente. Seu Pedro aproveitara a criança num recado e pagara-lhe daquele jeito. Fora uma paga principesca. Bié não desfitava o olhar das penas maravilhosas, fazendo-as rutilar ao sol, obrigando Nita a observar que, vistas de certo modo, elas eram verdes, de outro modo azuis, com reflexos de ouro. Se a menina desviava o olhar, ele dizia que visse bem aqueles desenhos, abertos como íris de pupilas luminosas. Se tão bem feitos que nem pareciam naturais. Oh, como seu tesouro se enriqueceria com esse feixe de luz dardejando no seio frio da pedra, entre as pétalas róseas das conchas e os corpos inertes de besouros esmaltados. Mal tinham almoçado. Bié fugira antes que o tio e o pai precisassem dele para qualquer trabalho, como ir catar tatuís para iscas, ou ir levar cestas e anzóis às pedras. Comera apressadamente um punhado de farinha escaldada e peixe ensopado e fugira com seu ramalhete de penas até rente à casinhola de Nita, que mal engoliu o café e se engasgou com um pedaço de pão, ao ouvir assobiar o signal convencionado da partida. A menina ergueu-se sem sossego. A mãe mandara ajuntar roupas sujas pelos cantos e levar Faz a Tina. Ela achou preferível partir, mal engolido o último gole de café, da sua tigelinha de pó de pedra. Fugiu para a estrada, deixando a porta aberta. O dia estava resplandecente, e era tanta a viação que a sua saia de chita, rente ao corpo, teimava em querer subir-lhe para os ombros como um guarda-sol, que se virasse do avesso. Bié mostrou-lhe as penas. Oh! Ela nunca tinha visto semelhante beleza. Vamos depressa. Antes que o tio Pedro dê pela minha fara e me persiga. Entranhados na espessura do mato, andaram mais vadiamente. Ela queria levar provisões para sua casa, araçás e cocos baba de boi, que havia em abundância por aquelas bandas. Ele estacava de vez em quando, arregalando os olhos, escuta, Nita, é um sabiá. Tá vendo só? É aquele de papo amarelo. No ramo da aroeira. Se a gente pudesse apanhar. Deixa o pobre. Dona Rola não gosta que a gente apanhe passarinhos. Que me importa, a vela não é minha mãe. Você, Bié, tudo é de rola, Dona Rola. Ela ontem esteve me contando que as andorinhas são os passarinhos que voam mais depressa, comem, bebem, juntam coisas para fazer o ninho, sempre voando só para um de noite, no escuro. E você acreditou nessas bobagens? Como é que Dona Rola pôde saber disso, se as andorinhas não faliam? Pergunte então a ela onde é que as andorinhas se escondem quando faz frio ou quando faz calor. Pois ela contou isso também, as andorinhas diz que voam uma milha em um minuto. Que é uma milha? Não sei. E que adivinham os lugares bonitos no tempo das flores. Eu gostava de ser andorinha. Eu também. Ao menos mamãe não me batia. Traço, nem tio Pedro me maltratava. Traço, maltrata porque você é tolo. Se fosse eu, fugia. Qual? Escuta agora. E o M periquito? Boba. Periquito não canta, é com o tio Pedro. Aquilo é um coleirinho mau. Nita foi encaminhando o companheiro para os lados de um velho sítio abandonado, onde existiam apenas quatro pilares arruinados de tijolos, sustentáculos talvez de algum telheiro destruído pelo tempo, se uma ou outra árvore de pomar, embaraçada pelas lianas da erva de passarinho ou do cipó-chumbo. Você há de me dar seu chapéu para eu botar as amoras dentro, ouviu Bié. Sim. Tinham alcançado um ponto de repouso, de vegetação baixa e um ou outro pedregulho encravado no solo. Um fervilhar de sons de asas e pios enchia o espaço límpido. Nunca os olhos do Bié tinham maravilhado ante tamanha variedade de passarinhos. Andorinhas voltejavam em delírio, mais baixo. Mais alto, despedindo reflexos de lápis lazuli das penas dos dorsos. Numa vertigem entontecedora. Tico-tix e amaxiuras cor de greda saltilavam airosamente, petulantemente, entre os canarinhos da torra ou viuvinhas escuras. Outubro regia a sua orchestra, tendo por batuta um galho de laranjeira em flor. As aves que mais alegravam as crianças eram as saíras, faz e anes corno se fossem feitas de safiras. Nita, sempre mais a eliva, marinhou depressa pela moreira, de grossas varas carregadas. Havia abundância, poderia fartar-se e ainda levar muitas amoras para o templo da pedra rachada. Apara com o chapéu, Bié! Gritou ela de cima, alvoroçando o passarodo. Mas o pequeno, que estava morto por poder reunir as radiosas penas de pavão, que lhe aqueciam os dedos, as outras preciosidades de que não desviava o senlido, zangou-se por fim. Que maçada! Havia já quatro dias que não via nem apalpava suas. Coleções e a gulosa da Nita nada de querer descer dos galhos, toda encarrapifada como um macaco. Fingir que eu sou a cozinheira, gritava ela rindo. Estou fazendo as compras para o jantar. E simulava diálogos com a árvore, isso é muito caro. Não dou mais de 10 mil réis pelo frango. Tome 200 réis pelo queijo. E 2 mil réis pelas laranjas. Mas Bié impacientou-se e ela teve de descer. Ele fizera entretanto uma gaitinha de taquará e ensaiava o canto do jacu. Quando chegaram ao bosque da pedra, perceberam logo à entrada que ali tinha estado alguém. Havia agora no chão, estendido sobre o tapete de folhas de cajueiros, um tronco de árvore cortado a machadadas, e ramos lascados à mão. Nita sorriu, apontando para o tronco. E o meu sofá? mais Bié saltou, com um pressentimento horrível no coração, e, colando o rosto à abertura da pedra, olhou para o esconderijo do seu tesouro. Nada. Tudo vazio, o próprio limo da pedra fora raspado por unhas ávidas. O pequeno voltou-se lívido, com a boca aberta, sem poder, sufocado de espanto, articular uma única sílaba. Mas quando por fim a voz lhe irrompeu da garganta, foi num grito tão estridente e tão doloroso, que toda a mata pareceu estremecer à vibração daquele espanto. Nita acercou-se com medo, acreditando que o companheiro tivesse sido mordido por alguma cobra. Que foi? Bié. Que bicho te mordeu? Falia. Vamos embora daqui. O menino, apontando com a mãozinha tremula para a concavidade da pedra, desatou num pranto sem consolação. Ela olhou receosa e, percebendo tudo, atirou os bracinhos magros ao pescoço do companheiro, afetuosamente. Não chora, Bié. Eu sei onde estão muitas conchas, bonitas. Mais bonitas do que as outras. Sei também de ninhos que você ainda não viu. Eu vou procurar tudo. Não chora. Quem roubou as suas coleções há de ir para o inferno. Dona Rola-me. Prometia uma eslela do mar. É para você. Eu lenho uma cigarra lá em casa. Não chora assim. Era tudo tão bonito. Quem seria? Bié arrepelou-se, atirando-se no chão, num choro convulso, como se lamentasse a morte de um oi amado. Zero seu tesouro representava grandes sacrifícios, sustos, investidas pelo mato adentro, horas de fome, quedas, arranhões, trabalhos atrevidos, peitraço tinazes, de meses e mibarra pontos consecutivos, por montes, praias e restingas. A seu lado, magrinha, morena, desgrenhada, a infeliz Nita repetia filieivamente promessas sobre promessas de lindas dádivas preciosas, como se bastara a vontade do seu coraçãozinho para fazer cair nas mãos do camarada as mais raras preciosidades do mundo. Ele parecia surdo, ela recomeçava, amegando-lhe o ombro com pancadinhas leves. Escuta, amanhã cedinho eu saio na praia de fora, bem lá no fim, eu vi uma concha de ouro. Seu Flaviano vai me dar um periquito. Rubião me prometeu uma árvore do mar. Tudo é para você. Não chora. Eu sei de um besouro verde. Escuta. Em vez de chorar, não era melhor a gente ir procurar o ladrão? E o cá não tenho medo. Aposto que foi o Antonico. Ele é mais pequeno do que nós, com um tapa eu derrubo ele no chão. Bié sentou-se e as lágrimas secaram-se, como por encanto, e ele, voltando-se para a companheira, murmurou aterrorizado, foi tio Pedro. Nita encolheu-se, como uma ostra sob uma gota de limão. Foi tio Pedro, sim. Você outro dia disse na vista dele onde a gente escondia o tesouro. Ele não escuta. A culpa é sua. Seu Pedro. Não escuta. Repetia ela engasgada, já toda trêmula. Foi ele. Foi ele. Foi ele. Bié levantou-se resolutamente e deitou a correr como um louco. Nita seguia-o apavorada. 178 Crui 1. Amou.